Senhoras e senhores deputados, vamos entrar no primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação de várias atas. Pergunto se alguém se quer inscrever em relação às mesmas, no período da discussão. Não havendo inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Segundo ponto da nossa ordem de trabalhos. Não existe nada para distribuir. Terceiro ponto, distribuição da COM 2019/53, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece medidas de contingência no domínio da coordenação da segurança social na sequência da saída do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União Europeia, de que terá de ser remetido à Comissão, à CAI, até 13 de março. Cabe ao PST, que indica depois a senhora deputada ou o senhor deputado relator. Quarto ponto da ordem de trabalhos, vamos fazer a discussão e a respectiva votação do relatório sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2019, cumprir o prometido e preparar o futuro. Passo a palavra, ai não, senhora deputada Clara Marques Mendes, dê a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas. Se ninguém se opuser, eu apresentaria o relatório em nome da Sra. Deputada Carla Barros, porque ela está neste momento numa audição que está a decorrer aqui no, na sala ao lado relativamente à CRESAP. E, portanto, se não houver oposição, eu apresentaria o relatório.
Não sei se existe alguém que se oponha. Retiro do vosso silêncio o sinal de concordância. Então tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes para fazer a apresentação do respectivo relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, vou apresentar de forma sucinta o relatório que aqui é elaborado pela deputada Carla Barros relativamente à comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre o programa de trabalho da Comissão para 2019, cujo tema é cumprir o prometido e preparar o futuro. Este relatório, de acordo com as regras estabelecidas na Constituição na Constituição da República Portuguesa, resulta da necessidade da Assembleia da República fazer o acompanhamento das iniciativas europeias, podendo pronunciar-se através da emissão de relatórios e pareceres. Tratando-se de uma comunicação da Comissão Europeia e não propriamente de um projeto de ato legislativo, encontra-se este parecer dispensado do escrutínio sob a aplicação do princípio da subsidiariedade em conformidade com o previsto no protocolo número 2, anexo ao Tratado da União Europeia e ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Quanto ao objeto da presente comunicação, salientar que, em primeiro lugar, apresenta um número ilimitado de ações legislativas específicas que permitirão à Comissão levar o seu trabalho a bom termo ao longo dos próximos meses em domínio de ação prioritários. E, em segundo lugar, apresenta igualmente uma série de iniciativas mais orientadas para o futuro, uma vez que a nova União, a 27, uma série de iniciativas mais orientadas para o futuro, uma vez que a nova União de 27 deve traçar o seu próprio futuro para 2025. Salientar também que em 2019 a Comissão compromete-se a concluir a execução de 8 prioridades. 8 prioridades essas que estão devidamente elencadas no presente relatório. E que me dispenso, portanto, de as enunciar. Para efeitos de apreciação em razão da matéria pela Comissão de Trabalho e Segurança Social releva diretamente a prioridade enunciada no número 1, que diz respeito a um novo impulso para o emprego, o crescimento e o investimento. E revela ainda de forma menos direta, mas como matéria relevante, os pontos números 4 e 5, que vou passar a dizer que são referentes a um mercado interno mais aprofundado e mais equitativo, dotado de uma base industrial reforçada e também uma união económica e monetária mais aprofundada e mais equilibrada. Em conclusão, a Comissão de Trabalho e Segurança Social pronuncia-se dizendo que a presente comunicação é relativa ao programa de trabalho da Comissão para 2019, que define uma agenda que visa a realização de 8 prioridades e estratégias que lhes são subjacentes. Sendo esta uma comunicação, como se referiu, não se verifica a necessidade da análise do respeito pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. E neste sentido, deve o presente relatório ser remetido para a apreciação à Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus. Muito obrigada, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se temos algumas inscrições. Senhora deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Carla Barros, autora do parecer, mas também a quem lhe deu expressão e voz, deputada Clara Marques Mendes, e atrevo-me a sugerir aqui um pequeno acrescento, se entenderem que faz sentido, se não fizerem sentido, não tem qualquer problema. Quando se elencam aí, nas 8 prioridades, o número 1, que é indiscutível, e o número 4 e o número 5, eu pergunto-me se numa fase como nós estamos, em que o mercado digital vai ter e já está a ter reflexos no emprego, se não seria também de o indicar como uma das prioridades. Mas deixo aqui esta nota à vossa reflexão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Mais inscrições? Vamos passar à votação. Não sei se a senhora deputada quer dizer alguma coisa antes de passarmos à votação.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, salientar o seguinte, as prioridades que foram elencadas são as que resultam exatamente do anexo, mas, de facto, face àquilo que nos foi dito, não nos parece, ou aliás, parece-nos também importante, de facto, eu vou de qualquer forma sugerir à colega que essa alteração, porque parece-nos de facto importante o que o mercado único digital também possa fazer parte do acompanhamento por parte desta Comissão. Muito obrigada.
Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao quinto ponto da nossa ordem de trabalhos, admissão de uma petição, a petição 542/13 da iniciativa de Carla Marques e de outros peticionários pelo direito a uma indemnização de acidente de trabalho justa. Cabe ao Bloco de Esquerda indicar, será a senhora deputada, a deputada relatora. Eu peço só, já foi feita a distribuição, será a senhora deputada do Bloco de Esquerda a ser a deputada relatora. Outros assuntos, não sei se... Isabel, outros assuntos? Senhora deputada Maria Mercedes Bosch, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por cumprimentar, bem como todas as colegas e os colegas. Eu penso que nestes outros assuntos teremos que abordar a questão dos grupos de trabalho, quer das audiências, quer do grupo de trabalho do Estatuto do Cuidador Informal. Ambos merecem uma reflexão por parte desta Comissão, no meu ponto de vista, e uma definição clara do trabalho a desenvolver. Como é de todos sabido, têm conhecimento, estive ausente quase 2 meses por motivos de saúde e apenas tenho
peço
condições...
Peço silêncio, que a senhora deputada está no uso da palavra.
Apenas tenho condições, como referi na passada semana, ficou acordado que as audiências se realizariam a partir das 14 horas. É normal realizarem-se a esta hora, às 14 horas. Excepcionalmente chegámos a fazer, excepcionalmente às 11. Às 11, excepcionalmente. Em norma, era aqueles 4 tempos que foram definidos na convocatória. Não tendo havido oposição de ninguém, foi depois pedido pelo Sr. Deputado Joaquim Raposo que a hora não é a mais conveniente. Por mim, estou disponível a analisar outras horas e outro espaço de tempo, se bem que com os grupos de trabalho a quarta-feira não é muito viável, mas se arranjarem outro espaço de tempo. Eu, por mim, à noite não tenho condições pessoais para poder assegurar grandes noites e audiências à noite. Não tenho mesmo, por uma questão de saúde e de acompanhamento familiar. Ao fim e ao cabo, estamos a tratar de um estatuto de cuidador informal e eu, como, pese embora seja deputada, também sou cuidadora informal e, portanto, tenho que assegurar esse tipo de respostas. Não será por isso que o grupo de trabalho não funciona. Ele funcionará nas horas, porque o grupo parlamentar do Partido Social Democrata é um grupo que tem condições para assegurar outra colega que acompanhou, nomeadamente os cuidadores informais, e mesmo das audiências, teremos sempre condições de assegurar o normal funcionamento do trabalho. É preciso é que fique tudo bem definido no que diz respeito às audiências, quais os horários em que vamos trabalhar, para não haver adiamentos e não haver mais prolongamentos que estão a ser muito longos, e no que diz respeito ao estatuto do cuidador informal. É importante definir se efetivamente a data de entrega era ontem, como é que vamos proceder a este trabalho, visto que praticamente foi, tirando o Bloco de Esquerda, que teve uma outra posição, até o PCP tendo chamado a atenção do tempo, acabou por deixar que se integrassem as novas propostas que foram anunciadas. Pela minha parte, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, estou ao dispor para o que vier a ser definido nesta comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu pergunto se alguém se quer inscrever. Sr. Deputado Joaquim Raposo tem a palavra.
Sr. Presidente, bom, eu à segunda terça-feira tenho uma dificuldade às 14h, por razões que também da agenda que já tenho, não é? Ou seja, é um dia que tenho reuniões de Câmara da Assembleia, da Oeiras, e às 14h não consigo geralmente estar despachado. É só essa a questão. E por isso a questão das 14h, se for às 3h, já não tem problema. Às 14h é um bocado, e também percebo que a sociedade tem alguns problemas, naturalmente, por outras razões que são justas, que não pode mais estar, mas podíamos talvez, em vez de começar às 2h, começar às 3h, à terça-feira, não há nenhum, penso não haverá nenhum drama. E por acaso houve uma coincidência, que por acaso minha colega não estava, estava na Madeira, no âmbito da comissão, e de maneira que foi o motivo, porque não havia condições da parte do PS, pelo menos eu e ela estamos presentes. Foi nesse sentido que eu fiz chegar a nota, que acho que era muito mais agradável comunicar do que não vir, não é? Foi nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém se quer inscrever sobre esta matéria. Não havendo mais ninguém que tenha pedido a palavra, pergunto se alguém quer tratar de mais algum outro assunto. Senhora Deputada, tem a palavra.
Senhor Presidente, pela minha parte e por parte do Grupo Parlamentar do PSD, penso que nada temos a opor. Ficaria então agendadas audiências para as 15h45 e 16h30, e sempre que possível para as 17h15. Sempre que possível. Por a minha parte, próxima terça-feira são jornadas parlamentares do PCP, pelo que não poderemos fazer, ficará já agendada para a outra terça-feira. E aí eu propunha que fosse 17h15 também. É importante que fique agendado e que seja consensualizado a partir das 15h. Audiências.
Muito obrigado.
Em que dia?
Às terças-feiras.
Dá-me licença.
Tem a palavra.
Obrigada. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Estou na comissão da audição da CRESAP e, por isso, não estou aqui desde o início da reunião. Queria dizer, transmitir à doutora Sônia que nós nos abstínhamos no parecer da deputada Joana Barata Lopes. Não tínhamos nada a dizer relativamente à questão das atas. Dizer apenas o seguinte. Nós queríamos, com a brevidade possível, que fosse agendada a audição da Ministra da Cultura, tendo em conta o requerimento do PCP, ainda era um ministro, não era uma ministra na altura, ainda era um ministro, portanto, isso já demonstra bem o tempo que este requerimento tem sobre a situação da RTP. Pronto, assim que haja condições para isso, que seja marcado, se for possível, assim como de aquilo que dissemos na anterior reunião, sobre a Inspetora-Geral, sobre as duas questões.
Muito obrigado. Eu aproveito esta intervenção da Sra. Deputada Rita Rato, que tinha a intenção de fazer o ponto de situação dos pendentes. E o nosso problema é que diligenciamos todas as semanas sobre essas matérias, como ainda recentemente o Sr. Deputado Adão e Silva chamou a atenção também de requerimentos que foram apresentados pelo PSD e que foram aprovados, só que não estamos a conseguir obter resposta. Inclusive já chegámos a ter pré-agendamentos e que depois deixam de ser pré-agendamentos. Portanto, não conseguimos obrigar as pessoas a virem no tempo que nós desejamos. Sra. Deputada.
Queria só sugerir o seguinte. Da nossa parte, relativamente à audição da Ministra da Cultura, não nos opomos a que possa acontecer uma terça de manhã ou uma sexta à tarde, porque, dado o estado dos pendentes, de facto, nós até já vimos no âmbito da legislação laboral e do grupo de trabalho como é que nos organizávamos, e há algumas dificuldades. No grupo de trabalho da parentalidade ficou a votação final global para dia 22 de fevereiro, que foi o dia que foi possível, encontrar, mas nós, da parte do PCP, não nos opomos a que, se for possível, a Ministra da Cultura, se tiver disponibilidade para vir cá uma terça de manhã ou uma sexta-feira à tarde, possa, porque se nós ficarmos só com as quartas da Comissão e ignorarmos as sextas-feiras à tarde e algumas terças que já temos de grupos de trabalho, e, como disse agora a deputada Mercedes Borges, do grupo de trabalho de audiências a reunir, vai ser difícil. E, portanto, acho que também temos de ter aqui, compreendendo que há deputados que vêm de fora, a deputada do PCP que vai fazer essa audição, até a Diana Ferreira, que também tem que ir para o Porto, também terá que apanhar o comboio, mas ainda assim temos, a situação é urgente, e no âmbito do PREFAP a situação da RTP é particularmente urgente, e, portanto, temos interesse também da oportunidade política de ouvir a senhora ministra.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra. Ai, não vi.
Sr. Presidente, apenas para fazer algumas considerações sobre aquilo que acabou de ser dito da Sra. Deputada Rita Rato, a questão é apenas esta, é que sexta-feira à tarde já há atividades, seja na Assembleia, seja obviamente os seus deputados fora da Assembleia. Teve muitas vezes com o trabalho de círculo, que condiciona esse mesmo agendamento. Eu, a título de exemplo, posso dizer que na próxima sexta-feira tenho um grupo de trabalho já da parte da tarde e na outra tenho um compromisso no meu círculo eleitoral, é dia 22, em que também não posso. Portanto, as minhas próximas duas sextas-feiras à tarde já estão tomadas. É apenas esta nota que eu gostaria de deixar, porque realmente as coisas estão complicadas. E, em princípio, sou eu que tenho que fazer essa audição. É só as próximas duas, não consigo.
Sr. Deputado Wanda Guimarães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu lamento, mas não vou ajudar, digamos, à solução, porque vinha apenas lembrar, aliás, uma questão que ficou mais ou menos implícita na intervenção da Sra. Deputada Rita Rato, é que terça-feira, dia 26, vai reunir também o grupo de trabalho sobre a legislação do trabalho. E, portanto, para aqueles grupos que têm menos deputados, os grupos mais pequenos, também convém assegurar, porque é a nossa data última de audições, pelo menos era aquela que nós tínhamos fixado. Era só para terem isso em consideração. Muito obrigada.
Senhora deputada, tem a palavra.
Estava aqui, só se fosse dia, já em desespero de causa, dia 12 de março. Tentar ver amanhã, dia 12 de março. É uma terça.
Todas as semanas se solicita que nos deem datas, porque não dependemos só de nós.
Claro, então eu vou sugerir. Gostava de sugerir, como o requerimento era nosso, que se possa tentar, junto da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, para ver com a Sra. Ministra, o dia 12 de março de manhã.
Não havendo mais nada a tratar, voltaremos a reunir na próxima semana, logo de manhã, com a presença do Sr. Ministro das Finanças. Ai, Sra. Deputada Maria Mercedes Bosta, tem a palavra de novo.
Senhor Presidente, peço desculpa da insistência, mas tive o cuidado, enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho do Estatuto do Cuidador Informal, de enviar a pedir à Sra. Doutora Susana Fazenda que diligenciasse, junto a todos os coordenadores dos respectivos grupos parlamentares, a questão da metodologia a adotar relativamente ao Estatuto, às iniciativas do Estatuto do Cuidador Informal. Acontece que não houve consenso. Houve uma posição quase unânime, mas não houve consenso de que se vai aguardar a entrada das duas iniciativas já anunciadas, uma já entrou, que foi do grupo parlamentar do CDS-PP, a proposta de lei do Governo ainda não entrou, mas deverá estar a entrar, e depois da sua discussão, far-se-á a junção ao grupo de trabalho que atualmente existe. Esta é a proposta que parece ter mais equilíbrio, porque não faz sentido estarmos agora a discutir uma coisa. Outra, eu compreendo a posição do Bloco de Esquerda, que argumentou que estávamos a perder tempo, mas isso é uma questão que, pela minha parte, não irei entrar nesse assunto, apenas gostaria que ficasse aqui bem clarinho como é que a metodologia vai ser seguida, porque isso foi, é uma questão anterior de que tinha prazos para apresentar propostas e para discussão, deverá ficar lavrada em ata a metodologia a seguir agora, a partir de agora, para que tudo que esteja conforme o que é exigido.
Muito obrigado. Depois desta intervenção, não tenho mais nenhuma, está encerrada a nossa ordem de trabalhos.